Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da PDG referente aos resultados do primeiro trimestre de 2015. Estão presentes conosco o Sr. Carlos Piani, diretor-presidente, o Sr. Marco Queirala, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores, o Sr. Antônio Guedes, diretor de operações, e o Sr. Rafael Espírito Santo, head de relações com investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI da PDG pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no endereço www.pdg.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Piani, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês na nossa conferência dos resultados do primeiro trimestre do ano de 2015. Na nossa agenda de hoje, terá 4 partes. Na primeira, eu falarei sobre os destaques do trimestre e sobre o andamento do nosso plano para o ano de 2015. Depois, Antônio Guedes, nosso vice-presidente de operações, falará sobre a nossa evolução operacional do trimestre. Na sequência, Marco Queirala, nosso vice-presidente e diretor financeiro, discorrerá sobre os resultados financeiros do período. E, por fim, iremos para a sessão de perguntas e respostas. Portanto, vamos passar para a página 4, para os destaques do trimestre. Primeiro, gostaria de destacar que neste trimestre alcançamos o maior volume de geração de caixa operacional da história da companhia. Atingimos R$410 milhões no primeiro trimestre e, no acumulado dos 9 meses, alcançamos R$815 milhões. Consequentemente, aceleramos o nosso processo de desalavancagem e reduzimos a nossa dívida bruta em mais de R$620 milhões no primeiro trimestre do ano. Segundo, continuamos o processo de de-risking, reduzindo o nosso custo em correr em mais de R$600 milhões no período. Terminamos com 75 canteiros de obras e, pela primeira vez, o volume de custos em correr das obras iniciadas após de 2013 em diante representa mais de 50% do saldo de gastos a realizar com obras. Terceiro, continuamos a reduzir as despesas com D&A. Afirmamos em calls passados que a redução aconteceria par e passo com a redução das obras. Analisando o valor do primeiro trimestre, terminaríamos com um volume anual de R$280 milhões de D&A anuais. Esperamos reduções adicionais ao longo dos próximos trimestres. Por último, gostaria de destacar o sucesso na campanha da Ponta do Lápis. O Guedes irá detalhar os números posteriormente. Acredito que o desempenho da campanha evidencia que a decisão de antecipar nossas vendas foi acertada à luz da incerteza econômica e maior competição na nossa indústria. Passando para a próxima página, falamos sobre a evolução do nosso plano de ação. Em relação ao aumento de capital, a operação foi aprovada por unanimidade. O prazo para subscrição vai até o dia 18 de maio. O processo deve ser concluído com o rateio das sobras, que vai até o final de junho. Em relação às rolagens, as renegociações caminham bem. Esperamos que a maior parte das renegociações sejam concluídas até o final de junho e início de julho. Em relação à venda de ativos, temos processos iniciados em diversas frentes. Nesse trimestre, concluímos a venda da nossa participação na CGLT, empresa argentina, por um valor de aproximadamente R$25 milhões. Esperamos concluir outros processos até o terceiro trimestre do ano. Agora gostaria de passar a palavra para o Guedes, que discorrerá sobre os resultados operacionais do período.
Bom dia a todos. Começamos no slide 9, e é possível observar nesse slide que continuamos reduzindo o número de obras em andamento. Terminamos o primeiro trimestre com 75 projetos do total em andamento, sendo 46 projetos do legado, que serão quase inteiramente entregues até o final de 2015, momento em que passaremos a contar apenas com os projetos lançados pela nova administração. Reduzimos nosso nível de lançamentos, onde nesse primeiro trimestre lançamos apenas um empreendimento em março, um loteamento Espaço Ouro Verde em Campinas, com VGV total de 23 milhões e 187 unidades. O projeto já atingiu 70% de vendas até o momento. Dessa forma, continuamos focados na execução e entrega dos projetos do legado. Partindo para o slide 10, vemos que o custo a incorrer projetado é de R$1,5 bilhão no final do trimestre, queda de 17% em relação ao quarto tri de 2014 e de 53% em relação ao trimestre anterior. Este é o primeiro trimestre em que o custo a incorrer dos lançamentos passou a ser mais representativo que o custo a incorrer dos projetos do legado. No slide 11, vemos que as vendas brutas totalizaram R$502 milhões no primeiro tri de 2015, em linha com o primeiro mesmo trimestre do ano anterior, com foco totalmente voltado para a venda de estoque, principalmente de unidades prontas ou a serem concluídas ainda este ano. Os distratos aumentaram frente aos trimestres anteriores, em razão do maior volume de entregas recentes e do aperto das condições de crédito para o financiamento imobiliário de pessoa física, com um total distratado líquido de R$254 milhões no primeiro trimestre de 2015, dentro da faixa esperada média para o ano de 2015. Como resultado, as vendas líquidas atingiram R$248 milhões no primeiro trimestre de 2015. A velocidade de vendas acumulada nos últimos 12 meses se manteve estável em 36%, mesmo valor registrado no quarto trimestre de 2014. A velocidade de vendas no trimestre ficou em 7,5%. Neste trimestre, as vendas foram impulsionadas pela realização da campanha de vendas na Ponta do Lápis, realizada no início de março. Conseguimos atingir 6 mil visitas nos pontos de vendas, 23 mil atendimentos online e 389 milhões em vendas, representando 1.500 unidades vendidas em todo o país. No próximo slide, de número 12, vemos que a companhia continua mantendo foco na venda de estoque. Reduzimos em 15% o estoque total entre o primeiro TRI de 2014 e o primeiro TRI de 2015, chegando a R$3 bilhões, e 46% no estoque concluído até o final de 2014. Já o estoque a ser entregue até 2015 sofreu redução de 39%, no mesmo período, chegando a 735 milhões. No gráfico do slide 13, vemos que a curva média de revenda atinge 89% após 12 meses do ato de distrato. Velocidade 4 pontos percentuais acima do quarto TRI de 2014 e em linha com o primeiro TRI de 2014. Continuamos mantendo o alto patamar de revenda. No slide 14, sobre a BIF, no primeiro trimestre do ano, obtivemos certificado de habitos para 3 empreendimentos sob gestão da PDG e 5 empreendimentos geridos por parceiros, totalizando 5.116 unidades entregues, com o VGV de 967 milhões, reduzindo mais uma vez o número de obras em andamento da companhia, tendo no total em andamento de 75 projetos no final do período. No slide 15, temos o quadro de repasse no primeiro TRI de 2015. Repassamos 4.273 unidades, em linha com a quantidade repassada no quarto TRI de 2014 e 12% acima da quantidade repassada no primeiro TRI de 2014. Esperamos uma
No slide 17, mostramos a evolução das nossas despesas gerais administrativas, tem mantido sua tendência de queda trimestre após trimestre. Essa redução se deu em todas as linhas de despesas e é fruto da readequação da estrutura da companhia para o tamanho atual da nossa operação. Apesar da forte queda apresentada até o momento, acreditamos que existe espaço, como o Piani indicou anteriormente, para reduções adicionais significativas, uma vez que entregaremos todos os projetos do legado até o final do ano. Passando para o slide 18, apresentamos a geração de caixa operacional da companhia, medida pela variação da dívida financeira líquida. Conforme temos sinalizado há alguns semestres, à medida que entregamos os projetos antigos, reduzimos os nossos embolsos com custo de obra e aumentamos o recebimento de repasses, resultando numa geração operacional crescente de caixa, tendência que deve permanecer ao longo desse ano. Vale destacar novamente que a geração acumulada dos últimos 9 meses somou mais de 800 milhões de reais. No slide 19, apresentamos o conceito de alavancagem que consideramos mais apropriado, a alavancagem expandida, levando em consideração o custo em correr de construção, que era a maior dívida que a companhia tinha ao final de 2012, e que foi reduzida significativamente. Desde a entrada da nova administração, já fomos capazes de reduzir R$5,3 bilhões nesse conceito de alavancagem. Isso representa uma redução muito significativa dos riscos de execução da companhia, nos aproximando cada vez mais de um balanço com ativos mais performados e menos onerados. No slide seguinte, temos a evolução do saldo de dívida da SFH. Como esperado, a geração de caixa operacional dos projetos é direcionada inicialmente para a quitação do financiamento da produção, e já amortizamos mais de R$300 milhões líquidos apenas no primeiro trimestre do ano, entre quitações e liberações de novos financiamentos. Essa tendência deve permanecer de maneira significativa ao longo do ano de 2015. No slide 21, temos o cronograma de amortização de dívidas corporativas. Os vencimentos do primeiro semestre já foram majoritariamente equacionados, e as negociações relativas às dívidas vencendo no segundo semestre fazem parte do pacote de medidas anunciadas no trimestre anterior, e estão bem avançados com os bancos credores. Por fim, apresentamos outro número que acompanhamos periodicamente, a evolução dos nossos ativos líquidos. Como podemos perceber, a redução do valor de mercado da companhia não refletiu o desempenho do ativo intrínseco atrelado a ele, apesar da desalavancagem financeira e do menor risco operacional de execução. A seguida, vamos passar para perguntas e respostas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem de Daniel Gasparetti, Banco Merrill Lynch.
Bom dia a todos. Eu só tinha uma dúvida rapidamente aqui a respeito da geração de caixa. Era só para entender um pouco com vocês essa expressiva redução na parte de contas a receber, uma vez que a gente viu o volume de repasse mantendo relativamente constante. E olhando a composição das unidades que passaram a BITS nos últimos trimestres, a gente vê que a maior parte, ou metade, ela veio ali na parte econômica, Minha Casa Minha Vida. E olhar um pouco, mantendo um pouco mais com vocês a tendência disso agora para os próximos trimestres. O mix deve ser mais SFH e se o volume de repasse pode aumentar um pouco. Obrigado.
Desculpa, Carlos, você pode só repetir a pergunta, qual que é em relação a contas a receber?
Claro, claro. Repetindo aqui, Kerala, só para entender com vocês, olhando um pouco mais a expressiva redução de recebíveis que vocês tiveram nesse trimestre, como é que a gente consegue comparar isso um pouco com o volume de repasse que se manteve relativamente constante, e olhando um pouco o mix das obras que você teve a BITS recentemente, nos últimos trimestres, a maior parte, ou metade, foi Minha Casa Minha Vida e econômico. Vou entender um pouco com vocês essa composição desse mix, olhando para frente, e se a gente pode esperar um pouco do aumento do volume de repasse. Obrigado.
Acho que é o Piani falando. A nossa expectativa é aumentar o repasse ao longo do ano. Agora, a movimentação dos nossos contos a receber é fruto de várias iniciativas, né? Estamos com um foco bastante forte na inadimplente, né? Para reduzir a inadimplente. Tivemos também uma campanha de antecipação de recebíveis, então algo momentâneo em paralelo com a campanha que o Guedes vai falar mais aí, se alguém perguntar na ponta do lápis, né? Então, ele é um conjunto de ações onde a gente está tentando monetizar o mais rápido possível os nossos ativos. Então, não teve nada específico em relação a isso, mas eu acho que basicamente inadimplência e campanha de antecipação foram duas coisas diferentes nesse trimestre que impactaram, e eu acho que o repasse ele vai crescer ao longo do tempo, aumentando a sua participação nessa redução do quanto vai receber.
Legal. Obrigado, bom dia.
A próxima pergunta vem de Carlos Schmidt, Itaú BBA.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Tenho duas perguntas, na realidade. A primeira é sobre a venda da TGLT. Eu queria, não sei se vocês podem falar isso também, para saber para quem vocês venderam isso e qual seria o impacto contábil dessa venda e também algumas outras participações que vocês poderiam vender ao longo do ano. E a segunda pergunta era sobre a evolução dos distratos, dado que vocês vão entregar todos os projetos da safra antiga. Quando que a gente pode esperar esse número cair para frente, o que a gente pode esperar dessa linha ao longo do ano? Obrigado.
Bem, em relação à primeira, só fazer uma correção, eu falei que a venda da TGLT foi materializada contabilmente no primeiro tri, mas ela foi no segundo tri, né? A gente tem a expectativa de impacto negativo de uma perda contábil de cerca de 5 milhões de reais, né? Então, é isso que vai transitar pelo nosso resultado. Em relação aos distratos, eu acho que eles são fruto de dois componentes, né? A primeira em relação ao volume de entregas, então, aumentando o volume de entregas, como um percentual disso geralmente tem distrato natural, aumentando o volume de entrega, o distrato aumenta. Então, é muito facilmente entendido isso. E o segundo é essa questão um pouco de mercado. Então, na nossa visão, hoje, ainda não mudamos a nossa visão daqueles 200 milhões por trimestre. Acho que tem uma sazonalidade mais forte no primeira metade do ano, tá? Ainda a gente tem que observar um pouco os impactos dessas últimas mudanças na parte de crédito imobiliário, mas eu diria assim que hoje a nossa expectativa ainda é manter aqueles 200 milhões de média ano, tá? Eu acho que no próximo trimestre a gente pode rediscutir isso. Acho que o comportamento que a gente viu nesse trimestre, ele foi mais sazonal de várias ações que nós fizemos do que efetivamente uma consequência de mercado, né? Pelo menos até o momento essa é a nossa visão.
É só para adicionar um ponto que a gente vem falando há alguns trimestres, quer dizer, a despeito dos impactos contábeis que o distrato traz, tira resultado de um trimestre e joga para o outro, a revenda das unidades tratadas seguem sendo a melhor performance de venda que a gente tem na companhia como um todo. Então, a gente não tem encarado o distrato como um problema, mas a gente, pelo contrário, quer dizer, a unidade distratada, via de regra, as unidades têm tido liquidez e revendido, e aí já a revenda de um distrato, ela dificilmente vai acontecer um segundo distrato, porque ela ocorre em conjunto com a aprovação de crédito do repasse, então é uma venda de direito mais saudável. Então, a gente não tem visto o distrato, por enquanto, como um problema mais significativo.
Acho que até linkando com a resposta da primeira pergunta, esse nosso acirramento no combate na inadimplência, ele também impactou o distrato, né? Então, a gente distratou mais esse trimestre, dado o maior conservadorismo no lidar com a inadimplência. Então, acho que isso, em algum momento, ele vai normalizar, mas a gente foi mais rígido nessa frente, o que acabou gerando um aumento também do distrato.
Ok, obrigado, pessoal.
Próxima pergunta, Luiz Maurício Garcia, Bradesco.
Oi, bom dia, pessoal. Duas perguntas. A primeira em relação ao imposto. A gente viu que vocês tiveram uma alíquota de imposto bem alta, que, olhando, pelo menos no histórico recente, os últimos três, ela só aconteceu em trimestres onde vocês tiveram vendas de ativo, né? Se vocês puderem abrir um pouco o que está relacionado, eu acho que uma parte disso aí talvez, eu não sei como é que vocês estão contabilizando a venda do terreno lá na REP, enfim, é uma coisa que também gerou imposto, mas eventualmente algumas outras vendas de ativo que também impactaram esse imposto, isso chamou a atenção nesse patamar de alíquota efetiva. E a segunda, se você puder falar um pouco como é que vocês estão vendo o cenário para crédito para frente, né? A gente continua vendo notícias de restrição e encarecimento, que eu acho que é dado, né, nesse atual cenário, mas acho que cada vez mais os estoques remanescentes vão ficando estoques mais difíceis e talvez onde essa questão de affordability seja mais crítica, né? Como é que vocês estão vendo essa questão do affordability, da restrição de crédito ao longo do ano?
Ô, Luiz, bom dia, Queiroz. Vou pegar a primeira e deixar a segunda com o Piani. Em primeiro lugar, quer dizer, nós não tivemos nenhuma venda significativa de conjunto de SPS como a gente teve nos últimos dois trimestres. Na verdade, teve um descruzamento societário pequeno de uma sociedade que a gente já tinha como incorporadora no empreendimento Rio de Janeiro de 20 milhões de reais, e isso teve um impacto de imposto de renda, teve um ganho de capital impacto de imposto de renda. Mas, de novo, isso, como a gente falou no tripassado, faz parte do curso normal da atividade. Todo trimestre a gente compra e vende, trata e destrata sociedades que a gente tem com empresas do setor. Mas, reforçando até porque essa pergunta vai em encontro à relação da geração de caixa, se existe houve algum evento não recorrente muito relevante na geração de caixa, a resposta é não. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, teve uma venda de um terreno na REC que na consolidação gerou um valor de imposto maior. E terceiro, no final do ano passado, tiveram alguns empreendimentos que tinham um volume de repasse elevado e estourar o limite de lucro presumido, a gente migrou do lucro presumido para o lucro real. E aí você teve um aumento de alíquota de imposto por conta disso. Então, nenhum evento assim não recorrente fora do que a gente tem visto nos outros trimestres.
Em relação à segunda pergunta, eu acho que a gente antecipando um acirramento do ambiente macro e questões específicas do nosso setor, a gente fez a campanha, isso que a gente comentou. Então, acho que a nossa decisão tática foi acertada. Tá? Do ponto de vista de previsão para frente, eu acho que todos os nossos empreendimentos que, se viermos a lançar, eles estão contratados, né? Então a gente tomou um cuidado grande. Então, do ponto de vista do financiamento à produção, ele está dado. Agora, do ponto de vista do cliente, a gente ainda tem que observar esse comportamento. Né? Eu acho que, no nosso caso, a dependência dos bancos públicos ela é menor do que para outros pares nossos, e a gente tem que acompanhar um pouco isso ao decorrer do ano. O que a gente tentou fazer é antecipar o nosso plano do ano para a primeira metade, para que a gente tenha menos impacto dessas iniciativas ou dessas ações. Então, o que eu posso te dizer, Luiz, é que a gente está bastante atento em relação a isso. Segundo, estamos menos arriscados do ponto de vista de obras e tudo mais. Isso está tudo, acho que, feito. E do ponto de vista da venda do nosso consumidor, a gente tem que acompanhar um pouco mais esse desdobramento, né? O que vai acontecer com o mercado ao longo do tempo. O que a gente pode fazer, o risco que a gente gerencia, a gente está tentando fazer da melhor forma possível. Eu acho que a gente tem tido êxito nesse quesito.
Tá certo. Queria só fazendo um follow-up da sua resposta. O que vocês migraram para lucro real, você está tendo tributo? Você não tem o prejuízo fiscal? Enfim, o seu D&A e o custo da dívida não compensa isso? Só para entender essa dinâmica.
Luiz, em geral, a dívida que a gente tem corporativa, infelizmente, ela é na holding e o lucro real é no âmbito do projeto. Né? Então, o nosso nível de alavancagem consolidado ele é maior, mas essa consolidação que ela acontece, ela, infelizmente, ela não se materializa da mesma forma no âmbito da SPE. Então, a gente tem 1.100 SPEs, umas 400 ativas e algumas a gente tem alguma ineficiência fiscal. Ah, nesse caso, um provisionamento desse imposto vai ser pago no momento do efeito caixa. Então, efetivamente, foi isso. A dívida que, de fato, existe é só a dívida de produção no âmbito do projeto.
Entendi. Tá bom. Obrigado.
A próxima pergunta vem de Guilherme Caparelli, Citibank.
Bom dia. Eu tenho duas perguntas sobre vendas líquidas. Partindo do comentário que vocês fizeram acima sobre os cancelamentos, estão passando alguma expectativa, algum patamar de venda líquida consolidada nesse ano de 2015? Fazer um follow-up, venda de estoque, vocês estariam interessados em fazer algum tipo de venda em bloco de unidades? Estão considerando alguma proposta nesse sentido? Obrigado.
Em relação primeiro, a gente não tem guidance. A gente tenta fazer o melhor possível. Assim, não temos. O que eu posso te dizer é que a gente, tendo uma visão, de acordo com a nossa visão macro, a gente tentou antecipar o movimento para o primeiro trimestre. Basicamente, é isso que a gente fez, essa campanha é fruto dessa visão. Né? E a segunda pergunta...
Se tem alguma negociação
Assim, eu diria, a gente está sempre atento. Basicamente, a gente já falou isso em outras frentes, eu acho que tem muita discussão em relação a isso. A nossa abordagem em relação a qualquer venda de atacado, ela é muito objetiva e simples, né? É matemático, né? Tem um custo de oportunidade em relação ao dinheiro que está empatado, tem despesas de condomínio e IPTU, tem manutenções que têm que ser provisionadas e tem um ponto de equilíbrio dessa história toda. Lógico, se a oferta for melhor que esse ponto de equilíbrio, mesmo dado nossa expectativa de velocidade de venda, faz sentido vender. Se for menor, não faz sentido vender, né? Lógico que nem sempre a gente consegue mensurar tudo isso no detalhe, mas esse é o conceito, né? Acho que o que a gente está aqui é tentando maximizar o valor residual, o valor gerado pela companhia. Então, indo direto à sua pergunta, a gente está constantemente avaliando essa oportunidade. Dependendo das condições, faremos. Se as condições não forem boas, não faremos. Então, de uma forma bastante transparente e direta.
Legal, obrigado.
A próxima pergunta vem de Daniel Malheiros, Banco Votorantim.
Bom dia, pessoal. Na verdade, tem uma pergunta com relação ao G&A. Vocês reduziram bem o G&A aí, tri contra tri. Vocês puderem comentar um pouco mais aí de onde que veio esse ganho? Enfim, eu sei que vocês não dão guidance para o ano. Se a gente analisar, chegaria um G&A de 280 milhões. A gente vê uma tendência de queda. De repente, a gente poderia trabalhar com um número menor que esse. Enfim, de onde poderiam vir mais ganhos aí de G&A? Obrigado.
Acho que a redução ela foi meio generalizada, né? Acho que não teve nenhuma linha com destaque. Olhando para nós, se pudesse destacar alguma coisa, mesmo nessas variações menores, seria a linha de consultoria. E eu acho que uma redução da linha de pessoal, dado que a gente está reduzindo a nossa complexidade, né? Eu acho que, para frente, essa seria a tônica, um pouco uma redução do tamanho geral da companhia, de uma forma de complexidade, despesas e tudo mais. A nossa expectativa é continuar alcançando melhores níveis de eficiência, em todos, né? Então, seja na prestação de serviço, seja na parte até de produtividade, né? Mas, de forma geral, é isso. A nossa expectativa é que o segundo tri seja melhor do que o primeiro e assim sucessivamente, né? Às vezes pode ter um descompasso entre um tri e outro, mas se a gente olhar no ano, terminar o ano, a gente tem que reduzir mais do que a gente tem hoje. Então, não damos guidance, essa é a nossa visão, e eu acho que dado o que a gente tem, esse cenário de incerteza, ele perdura, isso é fato, é só a questão de time, tá bom?
Obrigado. Só mais uma pergunta aí, com relação ao Land Bank. A gente vê ele basicamente flat aí, a empresa já se ajustando para um novo tamanho. Vocês estão negociando novas áreas, ou então é venda de áreas, ou então estão tentando destratar algumas áreas aí que potencialmente são permutas, enfim. Vocês puderem dar um pouco de cor aí com relação à movimentação que vocês estão vendo aí no Land Bank de vocês, seria bastante interessante. Obrigado.
Em linha com o que a gente tem dito nas outras conferências, a gente quer concentrar em algumas regiões e queremos diminuir a nossa participação em outras. E a gente vai adequar o nosso banco de terrenos ao longo do tempo para essa estratégia. Então, do Líquido, somos vendedores de terrenos, né? A gente, no último trimestre, a gente vendeu, acho que uns 4 terrenos, só que esse desembolso desse terreno ele também é no tempo. É feito caixa dele. No tempo ele vai ser percebido, acho que quando a gente tiver um volume de alienações maiores, tá? Então, eu acho que se tivermos oportunidade, vamos acelerar esse processo. Mas sim, isso é algo que a gente está buscando. 2, tem acontecido, ainda não é material, né? Mas a expectativa é que ele se torne algo relevante no acumulado dos períodos.
Tá ok, pessoal. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, digite asterisco 1, estrela 1. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Piani para as considerações finais.
Eu só gostaria de agradecer a presença de todos, falando que continuamos determinados no nosso plano, apesar da mudança do cenário macro. Acho que a gente está evoluindo e esperamos novas evoluções para os próximos trimestres. Então, novamente, obrigado por atender a nossa conferência de resultados do primeiro tri e tenham todos um bom dia.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2015 da PDG está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.